Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 20 de junho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 3, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Iniciamos a semana passada, nosso estudo anterior, Separação da Alma e do Corpo. Fizemos a questão 154, falando, Kardec perguntou se era dolorosa a separação da alma e do corpo. Ele fez a 155, como se opera a separação da alma e do corpo. E aí ele decidiu ainda insistir, fazendo a 155A. A separação se dá instantaneamente por uma brusca transição. Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? E a resposta foi não. A alma se desprende gradualmente, não escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente a liberdade. E comentamos isso minuciosamente no Ticadinho do Jaraqui, a nossa semana, o nosso estudo anterior, tá bom? Hoje nós vamos ler o comentário do professor Allan Kardec, mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor amado, mais uma vez, Senhor, essa oportunidade grandiosa de estarmos aqui encarnados, estudando a obra espírita, o Livro dos Espíritos. Nós, antes de iniciarmos qualquer estudo, Senhor, elevamos sempre o pensamento até Ti para lhe agradecer e lhe pedir, Senhor, o Teu amparo, a Tua proteção e a inspiração de que tanto necessitamos para que possamos ter uma melhor compreensão. Não só, Senhor, para nós que aqui estamos na gravação do estudo, mas também a todos os nossos irmãos que depois irão acompanhar através do nosso canal, desse canal que o Senhor preparou. Nós te agradecemos infinitamente e te rogamos a proteção e o amparo. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Vamos nós então? Então vamos, mediante as respostas dos Espíritos, vamos ver aqui o comentário espetacular do professor Allan Kardec falando da separação do espírito e do corpo no momento da morte física, né? A pergunta, Kardec, se a separação se dava instantaneamente. Aí nós citamos as obras de André Luiz, em particular o livro Obreiros da Vida Eterna, que vai nos mostrar muitos processos de desencarnação. São 5, né, Augusto? 5 processos de desencarnação ele vai ali nos mostrando. Mas ele ressalta que não existe uma desencarnação igual à outra, porque cada uma tem as suas particularidades, tá bom? Vamos ver o comentário? Durante a vida, o espírito está preso ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. Então, estamos encarnados. Logo, quem é o laço que nos prende? Quando eu digo nos prende, eu não estou falando corpo, eu estou falando eu espírito. Porque eu não posso dizer meu espírito, isso não tem lógica. Mas eu posso dizer eu espírito, eu sou um espírito e eu estou no corpo físico. Quando você diz meu espírito, é como se a matéria fosse dona do espírito. É algo meio estranho, não tem lógica isso. Então, eu espírito, é necessário... Ah, tia, isso é uma questão de palavra? Não, isso é uma questão de consciência. Eu tenho que começar a entender que eu sou um espírito habitando temporariamente um corpo físico. Que a minha natureza não é material, a minha natureza é espiritual. A nossa natureza, ela é espiritual. Nós estamos temporariamente habitando um corpo físico em uma condição encarnada. Só isso. Então, eu espírito, tá bom? Então, durante a vida, o espírito está preso ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. Ele é o laço, né? Essa fala laço na condição daquilo que prende. A morte é apenas a destruição do corpo e não a desse segundo envoltório. Qual é o segundo envoltório? O corpo perispiritual. Então a morte física, já tem um termo, morte física, destrói o corpo, porque ele é matéria, ele entra em processo de decomposição. É ainda a forma da desencarnação no nosso planeta Terra, ok? Então, uma vez decompondo o corpo perispiritual não se decompõe, ele continua, tá? Então, a morte é apenas a destruição do corpo e não a desse segundo envoltório, que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. Então, uma vez acabando a vida orgânica, a vitalidade do corpo, naturalmente o perispírito desfaz o laço, né? Se desprende, processo de se desprender. A gente pode dizer assim, tia, há possibilidade de existir um corpo ainda com vitalidade sem o espírito? Há. Pode existir um corpo apenas com vitalidade, movido por máquinas, e ali não mais existir um espírito. Porque quem dá inteligência à matéria é o espírito. Se existe um corpo sem um espírito, pode haver uma vida orgânica, mas não tem uma vida inteligente ali. Tá? Então está em processo de vegetação, tá? Movido por máquinas até. Então isso pode acontecer? Pode. Agora, tia, pode acontecer de não mais existir vitalidade no corpo e ali ainda habitar um espírito? Isso não pode. Porque uma vez acabando a vitalidade, esse laço se desfaz. O corpo perispiritual se desliga. Porque lembra que o corpo perispiritual, ele está ligado célula a célula. Tamo junto? Ficou claro isso? Então pode existir um corpo com uma vitalidade, com uma vida orgânica. Estou falando em vida inteligente, uma vida orgânica que não habitar ali um espírito? Pode. A morte é apenas a destruição do corpo e não a desse segundo envoltório, que é o perispírito, que se separa do corpo quando cessa neste, no corpo, a vida orgânica. A observação comprova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente, com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Então, quanto mais a criatura está aprisionada ao corpo físico, ou seja, vive uma vida muito de ordem material, é bem mais difícil esse desenlace. Então, se eu vivo uma vida dentro do organismo, mas eu vivo muito mais uma vida espiritual, esse processo de desenlace é mais rápido. É uma condição do espírito que habita esse corpo. Então, quanto mais materializado, é como se fosse assim, esse materializado, há uma identificação muito grande com o corpo físico. E eu vou agora usar uma palavra mais dura. Há uma identificação muito grande com a vida animal. Comer, beber, dormir e procriar. Há uma identificação muito com as sensações, com os movimentos fisiológicos. Há uma identificação muito grande com o corpo físico. Logo, no processo da desencarnação, é muito mais lento. Porque os laços é como se tivessem mais apertados, vou usar esse termo. Em uns, é bastante rápido. Então, tia, por que uns é bastante rápido? Porque esse uns são criaturas que, apesar de estarem no corpo físico, já estão se espiritualizando. O nosso Augusto está lembrando aqui a Adelaide do livro Obreiros de Vida Eterna. Ela mesmo faz, né, o processo. Aí a gente diz, tia, todas as desencarnações são acompanhadas pelos espíritos nobres? Não, não te ilude. São raros os casos de acompanhar. Mas por que, tia, que não acompanha? Porque não adianta esses espíritos superiores estar ao teu lado do processo da desencarnação se eles não têm como sair cortando os fios que tu liga. É necessário, naturalmente, tu te desligar. E normalmente, sabe quando a gente se desliga? Olha o recurso da espiritualidade. Quando o corpo começa a entrar em decomposição, aí o espírito sai correndo desesperado. É preciso chegar nesse nível. Porque a pessoa não quer largar o corpo. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Desencarnou já em alguns casos, né, gente? Presta atenção. Em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. O que não implica a existência no corpo da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida. Mas simplesmente, então, ou seja, não tem vitalidade mais no corpo, não há possibilidade de voltar, mas o espírito continua ligado psiquicamente, a mente dele. Lembra aquilo? Que a mente é espelho da vida em toda parte. Mas simples afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que sempre guarda a relação direta com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Quem que preponderava? Era ele espírito ou a matéria? A matéria. Ele sempre valorizou muito mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Ou seja, depois de um estudo desse, tu começa a imaginar e colocar numa porcentagem. Então, quando você olha para um terrícola, a probabilidade de um terrícola é ser muito mais espiritualizado ou mais materializado? Então, você tem noção a trabalheira de uma desencarnação no planeta Terra. Então, imagina se cada espírito ficasse lá aguardando. Já, filho, desligou? Já está 15 dias, filho. Não dá. Então tem que esperar a coisa acontecer de forma natural. O espírito entender que o corpo acabou. E tem que fazer com que ele caia numa decepção mesmo. Porque ele idolatrou o corpo. Ele idolatrou a forma. Ele ama a forma. Ele ama a vida orgânica. Então agora vem a decepção. Porque ele vai ver o corpo se decompondo. Ele sente inclusive mau cheiro. Aí ele corre. E não adianta você chegar antes, tentar, meu filho, você desencarnou. Não adianta, é perder tempo. E não adianta também você dizer, eu sou espírita, eu já sei tudo isso como é. Quando eu perceber que eu morri, eu vou desligar. Pum, 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 pum. Não te ilude que não é isso. Esse processo de desligamento, ele não acontece, estou falando do psíquico, lá na hora. Isso é um processo que nós vamos fazendo ao longo da nossa encarnação. Ali na hora é só azeitona da empada. O processo já aconteceu. Entendeu? Vamos pegar o apóstolo Paulo. Ele tinha uma vida na horizontal, uma vida extremamente material? Tinha, ele buscava poder. O ponto que Paulo era resolvido era na hora sexual. Essa daí estava beleza. Sexualidade está totalmente resolvido, um homem resolvido. Mas ele ainda era envolvido no poder, no orgulho, na vaidade. À medida que ele foi entendendo o cristianismo, ele foi o quê? Se espiritualizando. Tanto é que ele teve vários desdobramentos encarnados, de ver Estevão, ver Abigail, ver o que iria acontecer, a pré-cognição. Mesmo estando encarnado. Então a gente pode fazer assim, esse movimento, mesmo estando, e devemos. É aqui que nós temos que fazer. Então a gente vê irmãos espíritas ainda, apesar de todo o conhecimento, com atitudes vis, baixa, dentro das instituições espíritas e fora das instituições espíritas. Então a gente diz assim, não entendeu o espiritismo. Então é aqui, esse processo tem que acontecer aqui. Nos esforçarmos. Eu estou dizendo o quê? Que eu sou santa, mas só eu e Deus sabe a luta diária para ser fiel ao que eu estudo. E cada um de nós é que sabemos as nossas lutas. Mas é aquilo que a gente tem falado. Existem coisas, né, Augusto, que são muito básicas, que não cabem mais para um espírita. E é isso aqui, chega na hora da desencarnação, há quem diga assim, ah, eu não quero mais saber de nada não, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Gente, fugir, a gente responde mais ainda. Porque a informação é o Pai que nos traz, é Jesus, é o nosso anjo da guarda, dizendo, olha, está na hora de você entender isso aqui. Fugir disso te traz uma responsabilidade muito maior. Ah, eu não sabia, porque não quis. Porque você queria continuar na lama que estava. Mas várias vezes nós te levamos e você fugiu. Poderia estar bem melhor. Entende? Então, nós não estamos mais num período, gente, nós estamos em 2022 da era cristã. Nós não estamos mais no período de nos dar o luxo de falarmos assim, vou deixar isso para a próxima. Não quero nem entender isso agora. Não dá mais tempo. Então, ele diz assim, de fato, é racional conceber-se que quanto mais o espírito se tem identificado com a matéria, por isso que ele usou o termo racional, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Dela quem? Da matéria. Ao passo que a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. O que a tia estava falando ainda há pouco? Agora ele diz, atividade intelectual. Tia, o que é isso? Tem muita gente que não tem atividade intelectual. Muitos e muitos terrícolas vivem como um robô. Não tem uma atividade intelectual. Robotizado, mesmo em nível superior. Faz e faz de uma forma robótica. É aquilo e não sai daquilo. Porque pensar dói. Dá trabalho. Atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos. Elevação dos pensamentos. Porque a gente já entendeu que tudo começa no pensamento. Ah, eu não faço, mas eu penso. Vai ter um tsunami em breve. Porque essa porteira vai quebrar. Então é, eu não faço e eu não penso. Aí sim começou. Até porque quando a gente pensa, livro A Gênese de Kardec, né? Capítulo lá que fala dos fluidos, já aconteceu. Opera um corpo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. Assim, quando chega a morte, o desprendimento é quase instantâneo. Mas por quê? Porque a criatura foi exercitando isso, olha, aqui, na Terra. Tal resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos, olha aqui como Kardec fala, observados no momento da morte. Estudo feito. Por isso é que o Espiritismo é considerado uma ciência. Porque ele é resultado de observações. Tal resultado então dos estudos feitos em todos os indivíduos observado no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, algumas vezes, muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar, particular a certos gêneros de vida e de morte. Verifica-se com alguns, ele colocou, suicidas. Essa observação do professor Allan Kardec é pautado sobre a resposta 155 e 155A, já é realmente resultado das observações, das pesquisas, das comunicações. E ele não utilizava apenas um médium, Kardec usou vários médiums. Então, tudo isso conta-se, tá bom? Questão 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? A tia acabou de perguntar isso, acabamos de falar. Então é aquilo que ele diz, ainda tem vida orgânica. Pode haver uma separação completa do espírito? Resposta. Na agonia, aquele momento da agonia ali do processo da desencarnação, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Algumas vezes, tá? Nada mais há que a vida orgânica. Não existe mais nada. A única coisa que não existe ali é a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, o homem, o ser hominal, a personalidade, e, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida, que é a vida orgânica. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias. E para isso, não precisa de alma. Basta o quê? A vitalidade do próprio coração. Ficou claro isso? Então, pode existir um corpo apenas com uma vida orgânica e não mais o espírito está lá? Pode. Porque quem, como ele diz assim, o corpo é uma máquina. E quem faz movimentar esse sangue circular para que não haja aí uma morte é quem? O coração.
Na Lívia, que ela não sentiu a patada do leão.
Ela não sentiu, mas ela viu.
Ela viu, mas porque ela não estava mais, a alma não estava mais ligada. Ela tinha, por isso que ele diz algumas vezes, depende da força moral da pessoa, né?
É.
Ela não estava mais lá. Quando você, por exemplo, mata um animal, né? Uma galinha,
sim,
que você corta o pescoço, ela ainda fica debatendo. E o Paulo de Tarso também, quando ele corta, ele não sente mais. Depois.
Não, ali ele já está desligado.
Ele também já é desligado.
É. Questão 157. No momento da morte, a alma tem, algumas vezes, uma aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo no qual vai entrar? Resposta. Entendemos a pergunta? Muitas vezes a alma sente que se vão desfazer os laços que a prendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Mas isso é para quem? Para quem é agarrado no corpo? Ou para quem já... Né? Entendeu? Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Porque a gente percebe alguns irmãos, algumas situações que são tão dolorosas que a pessoa já está cansada, ela não aguenta mais. Então, isso até facilita o processo de desencarnação, né? Ficou claro isso daí? Vamos para mais uma, 158. O exemplo da lagarta, que inicialmente rasteja na terra, depois se encerra na sua crisálida, em estado de morte aparente, para em seguida renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrestre, do túmulo, e finalmente da nossa nova existência? Acho legal os espíritos, né? Uma pálida ideia. A imagem é boa, todavia não deve ser tomada ao pé da letra, como frequentemente o fazeis, né? Aí devagar que não é tudo assim não, porque nem todo mundo sai da crisálida e já vira borboleta não. Tem que sair da crisálida e fica todo enrolado aí. Né?
Sai e cai.
Sai e cai, tchum, né? Questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Então, qual é a sensação? Depende. Depende de quem? Do espírito que desencarnou. Se praticartes o mal com o desejo de o fazer, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Olha só. Se praticastes o mal com o desejo de o fazer. Esse desejo aqui é tudo. Você vê você numa condição de... Numa guerra. Você é obrigado a matar?
Sim.
Sim. Agora você tem um desejo de matar? Entendeste? Então, quantas vezes nós às vezes fazemos o mal, mas depois ficamos ruim, porque a gente não tinha o desejo de fazer. Isso não diminui, não, não diminui, mas vai atenuar. É igual, por exemplo, vamos pegar a obra Paulo Estevão. Quando Saulo de Tarso decidiu iniciar a perseguição aos cristãos, ele não tinha ideia o que os soldados faziam. E aí era o quê? Era o desejo de fazer o mal. Eles tinham algo a cumprir? Tinham. Mas eles daí iam lá e faziam pior ainda. Então, desejo, tá? Então, se praticastes o mal com o desejo de o fazer, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Para o justo, é bem diferente. A alma se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Muito bom isso, né, gente? Questão 160. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que tinha por eles e o afeto que eles lhe consagravam. Porque o fato de você estar em família não quer dizer que todos vocês se amam. Que nem sempre existe afinidade. Então, aqui esse reencontro é para os espíritos afins. Entende? Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Encontra-se também, então, eles, olha só, eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos. A mãe de André Luiz estava lado a lado com ele?
Sim.
Sim. Sim. Ele via?
Não.
Porque ainda tem isso. A condição do espírito desencarnante. Então ele estava num estado de perturbação tão grande ali, aprisionado nessa entrada no mundo espiritual, porque o umbral é a entrada. É o portão de entrada. A entrada dele no mundo espiritual demorou nada mais, nada menos que 8 anos. Se debatendo. E a mãe ali assistindo, amparando, solicitava de Clarencio e ele não via. Tamanha vaidade e orgulho do homem presunçoso. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajuda a libertar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muito dos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida na terra. Vê os que estão na erraticidade e vai visitar os que se encontram encarnados. Então, também pode vir fazer uma visitinha para quem ficou. Eu me recordo, essa realmente marcou. Eu fui visitar um senhor que já estava realmente ali nos momentos finais e estava aplicando um passe nele. E eu, obviamente, nunca aplico sozinha, pedi que a esposa, a filha ficasse no quarto, né, espíritas. E ali comecei a aplicar o passe olhando para o senhor. E de repente ele começou a regalar, né, os olhos foram aumentando, aumentando. E eu só comigo, só não me desencarne agora. Não vá fazer o processo da desencarnação agora. E aí ele gritou o nome da mãe dele, né? Mamãe, mamãe, foi uma cena muito emocionante, né? Ele ali tomando passe, aplicando e pôde perceber a presença. E olha que era um senhor já de quase seus, acho que 80 anos, 80 e poucos anos. E ele ali chamando emocionado o nome da mãe dele, que estava dentro do quarto. 3-4 dias depois ele partiu. Então, isso pode acontecer. Então, você vê, mãe é mãe, né? Misericórdia, né? Ela está sempre ali para atender esses filhos, né? Então, não existe ex-mãe, nem no mundo espiritual. Continua sendo. E vem acolher. Vamos para 161. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e o cessar da vida ocorre simultaneamente? Então, até então era a morte, né? A enfermidade vai dar. E no caso de acidente? Caiu o avião, sofreu acidente de moto, de carro. Geralmente é assim. Mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Que separa do quê?
Ao cessar da vida, do desligamento.
instantâneo. Até porque é um processo expiatório, né? Ou provacional. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Muitas vezes a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre o temor da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Tamanho medo, morri.
Eu.
Nem foi decapitado, já morreu.
Eu não foram me decapitar, já estava morte? Quando eu botei ali, eu já paguei.
Já pagou, né? O coração foi a mil, mas
já
é, né?
Agora eu mole lá. Ei, mas é interessante para ver como tem espírito. Diz que a Maria Antonieta, quando ela foi para ser
decapitada,
ela foi e olhou para todo mundo, ela não quis que botasse o pano na cabeça dela. O Luís XV ficou todo temeroso, ela não.
Comentário do professor. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando esta não se deve à extinção gradual das forças vitais, no caso de doença, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes, ou seja, mais fortes, e o desprendimento completo é mais lento. Então, há casos e casos. E assim nós conseguimos, gente, finalizar o nosso estudo de hoje, com a graça de Deus, falando sobre a separação do corpo e da alma. E o nosso próximo estudo, se Deus nos permitir, vamos para uma parte interessante: perturbação espiritual.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e aos nossos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor, que assim seja.